Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração.
Olá, sou Maurício Pimentel, coordenador-geral da Banditech. Estamos começando mais um programa Profissão TI. Hoje a gente tem o prazer de conversar com o Fabrício Bart, do portal apontador.com. Fabrício, de antemão eu quero agradecer a tua disponibilidade de vir conversar com a gente aqui, falar um pouco com os nossos ouvintes. E eu peço então que você se apresente um pouco, conte um pouquinho pra gente quem você é, qual a sua formação, como é que você chegou no mundo da computação.
Bem, meu nome é Fabrício, muito obrigado pela essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu sou formado em ciência da computação, me formei no ano 2000, ingressei no mestrado na Escola Politécnica da USP em 2001 e acabei de terminar meu doutorado em 2009, também pela Escola Politécnica da USP. Atualmente eu trabalho no Apontador, na área de busca do site Apontador e de outros produtos da empresa Apontador.
Diz pra gente um pouquinho qual que é o seu cargo e quais são os desafios cotidianos ali. O que você faz no site Apontador, que é um site de busca de localização, de pontos na cidade, pontos comerciais. Quer dizer, então explica um pouquinho pra gente o que você faz.
Então, o Apontador ele tem como missão conectar pessoas e locais. Para conectar pessoas locais, é necessário que exista um mecanismo de busca que consiga recuperar esses locais para as pessoas quando elas estão procurando. E não só para o site do Apontador, né? Também para outros produtos, como produto para a linha de mobile, iPhone e site MapLink. No dia a dia, a gente precisa deixar aquela plataforma sempre em pé, sempre disponível. Então, tem toda uma atividade de manutenção corretiva e preventiva dessa plataforma e também adição de novas funcionalidades. Não quero só buscar por locais, quero agora buscar por pessoas. Então, como é que eu adiciono essa funcionalidade nessa plataforma para poder buscar por pessoas também? Além disso, também tem todo um trabalho de pesquisa, de criar novas formas de busca, por exemplo, recomendando locais. Algo que, por exemplo, o site da Amazon faz hoje com livros, o site da Netflix faz com filmes.
E dentro desse desafio que você tem cotidianamente, que o Apontador tem, e outros sites de busca que parecem meio mágicos, na verdade, tem a mesma rotina por trás, há uma disponibilidade de gente, a disponibilidade de profissionais, a disponibilidade de pessoas que estejam preparadas ou em caminho, né, se preparando para ocuparem essas posições nessas empresas?
Hoje, no Apontador, a gente tem uma equipe de só pro mecanismo de busca de 3 pessoas. Atualmente, para a área de busca, para o mecanismo de busca, a gente está procurando novos profissionais que são formados na área de computação, que sabem desenvolver software, que sabem lidar com ferramentas do mercado, para a construção desse tipo de aplicação.
Estou entendendo o seguinte, há oportunidades nessa área, você tem vagas nessa área?
Sim, tem vagas e a gente não está conseguindo preencher essas vagas. Não são vagas complicadas de serem preenchidas, ou pelo menos teoricamente não deveriam ser complicadas de serem preenchidas, pois são vagas que pedem uma boa formação, ponto. Não é necessário experiência. Basta uma boa formação e um curso de graduação na área. E mesmo assim está difícil de encontrar. E parece que não é só com a gente. Parece que o mercado brasileiro como um todo está precisando. Por quê? Porque cada vez mais é necessário desenvolver software. A gente está no século XXI. Software, eu acho que hoje é a alma da nossa sociedade, né? Quer dizer, talvez seja um pouco exagerado, mas enfim. Você encontra software em todos os lugares. Consequentemente, precisa de empresas e de pessoas desenvolvendo esses softwares. Só que não tem gente qualificada para desenvolver esses softwares.
Você tem noção de como é que está a questão da remuneração nesse mercado? Quer dizer, é uma remuneração que está em alta, está em baixa? Como é que está essa questão do...
Para bons profissionais, a remuneração é alta. e de uma maneira geral também alta. Na verdade, essa é uma profissão que ela tem uma curva de crescimento salarial diferente das outras. Por exemplo, se a gente for comparar com profissionais da área da saúde, eles demoram muito para ter um aumento no salário, né? Um médico, ele permanece com um salário na faixa dos R$2.000, R$3.000 durante 5, 7 anos, porque tem que fazer residência e tudo mais. Profissional na área de tecnologia, não. Um recém-formado, muitas vezes você vê no mercado recém-formado ganhando R$6.000 como CLT. Então isso é um salário alto, claro, para um recém-formado. Claro que essa pessoa tem que ter um certo cuidado. Ela, se não cuidar do desenvolvimento profissional dela, ela vai virar um profissional estagnado e, consequentemente, não vai permitir com que o salário dele aumente.
É uma característica dessa área. A velocidade com que ele se torna obsoleto é muito maior do que outras áreas.
É um profissional que precisa estar constantemente estudando.
A palavra da moda é reciclando.
Reciclando.
Essa é a palavra. Muito bom. Vindo um pouco para a tua área de especialidade, falando um pouco de sistemas inteligentes, de buscas inteligentes, de mecanismos de busca, o que você acha que é o grande desafio dos próximos anos? Né? Nessa área específica, o que vai acontecer com os sistemas?
Então, hoje você vê uma tendência aí em, pelo menos os grandes mecanismos de busca, em tentar adivinhar o que o usuário quer. Criar cada vez mais sistemas que são personalizáveis. Ah, por que isso? Porque a quantidade de informação que está sendo criada nos últimos anos é algo absurdo. É uma curva exponencial. Então, como é que você trata essa quantidade de informação? De alguma maneira, você precisa ter algum filtro. Você não pode jogar essa informação fora. Essa informação é relevante para alguém. Então, você precisa criar filtros para fazer com que essa informação chegue às pessoas que precisam dela, no momento em que precisam. Então, eu acho que essa linha de pesquisa, essa de como criar esses filtros inteligentes, é uma linha de pesquisa muito promissora. Eu acho que é aí que grandes empresas estão apostando forte.
E esses projetos, né, como esse que você está envolvido e outros parecidos de outras empresas, são projetos, obviamente, de grande porte. Quer dizer, não são projetos em que uma pessoa consiga resolver sozinho.
De forma alguma.
Como é que se organiza esse trabalho e que competências esses profissionais têm que ter no sentido da formação do time, de equipe? Essas equipes são nacionais, multinacionais? Como é que é isso?
Então, a formação do indivíduo tem que ser um cara que sabe programar, que sabe desenvolver software, né? Por quê? Porque a gente está lidando com milhões de registros, milhões de informações. Não adianta achar que vai pegar um livro na banca e ser autodidata, que vai conseguir manipular aquele conjunto enorme de informações. Porque com certeza vai ter problema, vai construir algoritmos que não são eficientes o suficiente para tratar aquela informação. Então, primeiro tem que ser alguém bem informado, alguém que entenda dentro dos termos da nossa área, né, de estrutura de dados, de algoritmos, de banco de dados, entenda de modelo entidade relacionamento, entenda de novos tipos de banco de dados não relacionais, entenda de paradigmas de programação funcional, lógico, imperativo. Esse é um profissional assim, ideal para trabalhar com esse tipo de problema. A dinâmica entre equipes tem que ser um ambiente criativo. Tá? Porque você não... Muitos desses problemas não têm solução. Você não encontra a solução num livro ou num artigo. Você até pode encontrar uma solução genérica num artigo. Mas você tem as suas especificidades, né, do seu trabalho. Então, de alguma forma, você precisa permitir com que a criatividade flua entre essas equipes. Em termos de nacionalidade, hoje em dia é fundamental para qualquer profissional na área ter fluência no idioma inglês, porque cedo ou tarde você vai trabalhar com uma equipe internacional, né? Vai precisar ter contato com pessoas de fora, ou até mesmo na sua própria empresa. A sua empresa pode ser comprada por alguém de outro país. E daí você vai ter que ter um contato maior com essas pessoas.
Durante algum tempo, o profissional de TI foi considerado um cara quadrado, um cara fechado. E hoje o desafio é um desafio de criatividade, quer dizer, de inovação, de fazer coisas novas, de pensar e se adiantar ao desejo do usuário. Queria que você falasse um pouco mais o que é a criatividade, como é que esse profissional usa, como é que ele busca criar essa competência da criatividade no dia a dia dele.
Na minha opinião, em qualquer tipo de desenvolvimento de software é necessário criatividade. Desde software para controle de tráfego aéreo até software na área de web. Focando um pouco mais em web, hoje é muito fácil você desenvolver uma aplicação web. Pega uma API do Yahoo, pega um outro mapa do Google, pega uma API do apontador, junta tudo num único site, em questão de 2 dias você criou uma nova aplicação. Mas para isso precisa ter criatividade. Para isso precisa entender um pouco mais do lado humano das pessoas, para saber que aquilo lá tem alguma relevância para alguém. Porque senão você vai estar simplesmente desenvolvendo algo que depois ninguém vai utilizar. Então, com certeza, dentro de uma equipe que está preocupada em construir sites para a web, você precisa ter inúmeras pessoas com muita criatividade.
Então, Fabrício, olha, há um conjunto de soluções que são ofertadas no mundo web para os usuários. E você é o cara que está atrás, né? O usuário tem a sua solução, você é o cara que está atrás. Como é que é estar atrás de um produto ou de uma tecnologia que tanta gente usa?
É fantástico. Porque, na verdade, você que está criando aquilo lá. Você está ajudando a criar aquilo lá. Quando você percebe que tem pessoas utilizando, é como se a tua criação se tornasse viva, né? E também tem uma questão de curiosidade também. Hoje o que acontece? Hoje a computação está onipresente, está em todos os lugares, está cada vez mais fácil de ser utilizada. E, enfim, como é que aquilo funciona? Né? Como é que eu posso pagar minha conta via computador? Como é que eu posso pegar e ver qual está a temperatura em Buenos Aires pelo meu celular? Então, tá por trás disso, saber como é que isso funciona é muito empolgante.
Ter um lado um pouco mais humano também representa a possibilidade de você fundar negócios novos. E aí a gente também resvala um pouco na questão do empreendedorismo, o apontador, um resultado excelente de uma pessoa empreendedora. Isso passa também pela questão do negócio? É porque eu acho assim, uma das coisas que o mercado erra enquanto empreendedor é que o cara acha que só a estrutura de dados e só a linguagem de programação vai levá-lo a ter sucesso.
Não. Né? Inclusive, assim, eu durante a minha graduação eu fui um aluno muito CDF. Eu achava que eu precisava saber tudo de estrutura de dados, todos os algoritmos complexos e nunca dei muita bola para esse lado humano, desse negócio de relacionamento com as pessoas e tudo mais. E eu apanhei muito durante a minha vida profissional por causa disso. Mesmo tendo feito mestrado, doutorado, que as pessoas imaginam que é uma área onde as pessoas ficam sentadas na frente de seus computadores, isoladas do mundo. Né? De forma alguma, isso não é verdade. Então, esse lado humano de você entender o que passa pela cabeça das pessoas para criar uma solução que seja relevante para aquelas pessoas, a capacidade de se comunicar, de apresentar uma ideia e poder vender essa ideia é algo que, com certeza, é extremamente importante.
Diz uma coisa para mim, se um jovem estudante hoje se interessa por essa área... A gente já falou da capacidade de programação, dessa capacidade de lidar com equipes de desenvolvimento de software e tal. Mas em que porta ele bate? Quer dizer, onde é que estão essas oportunidades? Como é que ele se coloca disponível para essas oportunidades?
Então, graduação, assim, pelo que eu tenho visto, uma pessoa que faz uma graduação na área de TI, no segundo, no terceiro semestre, já tem trabalho. Ah, já tem gente te procurando para trabalhar.
É verdade.
Uma pessoa que está no segundo semestre de um curso de tecnologia da informação, ela já está empregada, né? Já tem empresas procurando por estagiários. O importante para essa pessoa é não se acomodar. É tentar extrair o máximo possível dos seus professores, né? Não simplesmente sentar na cadeira e ficar ouvindo, mas sim participar. Também tem a questão de que não basta só aquelas horas na sala de aula. Tem que ter em mente que são muitas horas. Fora de sala de aula, muitas horas fora do trabalho também. Então tem que estar sempre se atualizando, sempre procurando por novidades, sempre exercitando o conhecimento. Não basta também saber que determinado conceito existe. Tem que praticar aquele conhecimento.
Excelente dica para os estudantes em geral.
Então, alguém pode achar que as muitas horas de estudo e trabalho é a parte ruim, mas na verdade não é. Você acaba criando gosto pela coisa. Porque com certeza você vai se divertir desenvolvendo software. Quando eu estou falando que estudar, que programar, que desenvolver software é divertido, eu não tô brincando, não tô exagerando, não tô sendo CDF. Realmente, desenvolver software é divertido. Porque você tá criando e depois você vê aquilo funcionando. E sabe por que aquilo tá funcionando. Então, com certeza é muito divertido. Claro, é fácil? Não, não é. Não adianta enganar as pessoas e dizer assim, entre para o mercado de software que você vai ganhar muito dinheiro sem sofrimento. Não, toda profissão tem suor. Se você olhar para as pessoas que são bem-sucedidas, as pessoas que fundaram aí grandes empresas aqui no Brasil na área de software, eles não criaram a ideia e estão hoje na praia de pernas para o ar. Não, eles acordam. Se você chega na empresa, eles estão às 7 horas da manhã. Às 7 horas da manhã o cara está lá na empresa. Se você sai às 8 horas da noite, às 8 horas da noite o cara está lá. Por que ele faz isso? Ele não é masoquista, é porque ele gosta daquilo.
Fabrício, dá uma dica pra gente. Quem quiser manter contato e trabalhar no Apontador, como é que faz?
Entra no site Apontador, vai até embaixo, lá tem um link pra empresa, você clica nesse link da empresa, lá você vai ter todas as informações de como você pode trabalhar no Apontador.
Fabrício, além dessa dica do Apontador, você tem uma outra dica de onde é que um jovem estudante pode conseguir vagas, olhar para vagas na área de TI?
É um site que eu considero muito legal, que divulga vagas interessantíssimas na área de desenvolvimento de software, é o site Job4Dev. Tá? Lá também a gente costuma divulgar as nossas vagas e é um site especializado para quem está procurando vagas na área de TI.
Muito bom. Fabrício, eu quero agradecer a tua participação, a tua disponibilidade, a nossa boa conversa.
Prazer foi todo meu estar aqui conversando com você, Pimentel. Foi bem gostoso.
Mais uma conversa aqui do Profissional TI, Fabrício Bart, do portal apontador.com.
Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração. Acesse banditech.com.br.